Kickoff Talks BR. Connect. Learn. Share.
Olá, minha amiga, seja bem-vinda. Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao episódio 29 do Coffee Talks. Essa é a mesa número 29. E na 28, né, falamos aqui com o Fabrício um tema muito interessante, um tema que foi uma novidade aqui para nós do Coffee Talks. Tivemos muito feedbacks, né, dos nossos ouvintes sobre infoxicação. Muito interessante o tema. Se você não ouviu, por favor, volte no 28 e ouça após aqui o 29. Eu estou aqui de São Paulo, sou o Fábio Correia e hoje teremos aqui também a presença do Luciano lá de Londres. Seja bem-vindo à nossa mesa, Luciano.
Obrigado, Fábio. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Espero que você esteja bem. Hoje a gente vai falar de um tema, como sempre, muito interessante. Como você toma as suas decisões? É pela emoção ou pela razão? E é sobre isso que a gente vai abordar aqui hoje. Ô, Fábio, quando nós estamos querendo muito alguma coisa, seja comprar um produto ou, de repente, estar em algum lugar, como você acha que essa decisão acaba sendo tomada?
Olha, na minha opinião, como você bem disse aí, né, quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente acaba, por alguns momentos, ficando cegos. E acabamos tomando aí algumas ações sem pensar, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, é um pouco curioso, mas é um exemplo bem atual, tá? Nós temos aí, nessa semana aqui de fevereiro, uma febre, está bombando a rede social que se chama Clubhouse. O que é o Clubhouse? Ela é formada pelas principais figuras aí do mundo corporativo, de ensino, tem pensadores, tem o pessoal aí de rádio, de TV envolvido, enfim, são celebridades aí que estão nessa ferramenta nova, né, nessa rede social nova, que é o Clubhouse, e eles ficam batendo papo ali, conversando em torno de temas específicos, como se estivessem em salas, né, falando desses temas específicos, e eles ficam batendo papo ali aleatoriamente. E as pessoas comuns, como eu e como o Luciano aqui, né, podem até estar nessas salas, mas como espectadores assistindo, ou às vezes é permitido até você participar. Mas só tem um detalhe, para participar do Clubhouse, você só entra por convite. É isso mesmo, não é igual ao Instagram que você vai, baixa e entra, é só por convite, né? Então, quando você abre o Instagram e vê que tem algumas pessoas falando super bem daquilo, qual que é a sua sensação? A minha sensação, por exemplo, eu vi o Instagram, o pessoal falando super bem do Clubhouse, nossa, é muito legal, é muito bacana e tal, né? Eu já fico com aquela sensação que eu estou perdendo alguma coisa, já aquele sentimento, nossa, eu estou perdendo, o negócio está acontecendo e ninguém me convida, eu preciso desse convite a qualquer custo, né? Já começa a ter aquela sensação, nossa, eu estou perdendo, eu preciso, né? E aí, mais no finalzinho desse episódio, por mais que pareça que não está conectado o que a gente está falando de decisão com isso que eu estou falando agora, com esse exemplo, eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana real que aconteceu comigo, que vai provar que quando você tem uma decisão a tomar de alguma coisa que realmente você quer demais, igual aqui, por exemplo, o convite aqui para entrar no Clubhouse, você fica completamente cego e você pode fazer uma besteira. A cegueira existe no momento da decisão, totalmente emocional, e depois você tem as consequências. Eu vou dar esse exemplo real no final, mas fica com esse ar de curiosidade aí.
É isso aí. Na verdade, a gente tem muitos exemplos, né, que a gente pode citar. Por exemplo, você quer ir num show. Está doido para conseguir um ingresso. Daí, você entra no site, né, para poder comprar esse ingresso e aparece só um único lugar disponível. Na verdade, esse é o pior lugar que tem para você assistir o show, né? Você está, de repente, na madrugada inteira ali tentando comprar. E aí, conforme apareceu, você clica e compra sem pensar e sem analisar o que você está vendo ali na sua frente. Se for para falar algo, compra de produtos, então nem se fala, né? Mas se for para algo que a gente está querendo muito, fica bem mais fácil de você aderir sem pensar em nada. Porque você já quer aquilo, já está instalado no seu subconsciente, então meio que vira uma coisa no automático. Então, eu até lembrei de uma situação que aconteceu comigo relacionada a show. Eu tinha um ingresso de um show que eu acabei que eu não ia. Eu tava com uma pessoa e aí a gente tinha meio que terminado, então eu tinha que vender. E aí na época eu fui né, até esse local do show para poder vender o ingresso. Eu tava no carro e aí sempre aparecem os cambistas, né? Aquele compra e vende ingresso. E aí eu tava assim, desesperado para vender, porque eu falei, eu preciso vender isso para não perder o dinheiro. E aí o cara veio, falou um valor, vou imaginar aqui, R$50. Eu falei, pô, beleza, é mais ou menos o que eu paguei. Já peguei o dinheiro e fui embora. E o que aconteceu quando chegou em casa? Quando eu fui olhar o dinheiro, era uma nota falsa. Mas assim, era muito falsa. Se você pegasse assim, na hora dava para você ver. Mas é meio que eu fiquei hipnotizado ali, foi pela emoção, por isso que eu acabei aí fazendo essa troca aí do dinheiro pelo convite sem perceber. Fábio, mas você acha que isso pode acontecer somente com algo que a gente quer muito?
Olha, eu acho que o que a gente quer muito, né, que é no seu caso aí que você queria muito vender o ingresso, é algo que fica assim, muito fácil mesmo da gente partir pro emocional, né? Mas eu acredito que não. É só a gente começar a perceber o que as empresas de marketing, né? O que os publicitários, os marqueteiros de plantão aí trabalham, né? No nosso dia a dia aí, de oferecer produtos, serviços, né? Eles usam muito bem o tal do gatilho mental, né? Então eles colocam ali um produto ou um serviço como algo que está para acabar, né? Então o sentimento ali de escassez é a todo momento, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Você vai e recebe um e-mail com o seguinte título: você não pode ficar de fora. Só isso no título do e-mail. Eu, pelo menos, quando recebo um e-mail desse, bom, o que é isso, né? Você vai e abre e-mail, né? Pelo menos eu abro e-mail, né? E aí, quando você abre, tem uma promoção de um produto que está dizendo o quê? São as últimas unidades, né? E aí, você já começa a ter aquela sensação de perda, né? Ou senão, de repente, válido só para aquele dia ou para as próximas 3 horas, já coloca um contador ali de tempo ali daquela promoção que vai acabar, né? Você já começa a ter automaticamente, é automático isso, uma sensação ali que você não pode deixar de fazer aquele negócio, você está perdendo, poxa, né? Então você não pode ficar de fora, você entrou, poxa, tem uma promoção, nossa, eu vou perder, e aí você vai, deixa eu clicar aqui só para ver se tem o meu tamanho, aí você vai, pumba, clica lá, avançou mais uma página no site só para ver se tem o tamanho. Aí tem o tamanho. Aí o que já aparece? Forma de pagamento. 10 vezes sem juros no cartão. O que a sua mente enxerga nesse momento? Somente o valor da parcela. O tênis lá que era 500 e tá por 250, acabou virando 25, porque é 10 de 25. Pronto, você está fisgado. Não teve como. Você está fisgado, né? Então, assim, foi uma curiosidade que você recebeu ali o e-mail, né? Acabou gerando uma curiosidade por causa do título, e aquilo já mexeu um pouco com a sua emoção. E aí, quando você começa a mexer com a sua emoção, abriu o site, escassez, está acabando, últimas unidades, o contador ali, né? Então, sentimento do que? De perda. Então, bom, não posso perder. E aí, acaba te levando a compra sem pensar, principalmente quando vem ali 10 de 25, você só viu 25 e acaba comprando. Então, eu acredito que acontece muito isso, né? Essas decisões do nosso dia a dia, mesmo quando não é algo que a gente quer muito. Pode chegar num formato desse, como cada vez mais as empresas estão trabalhando de forma até muito inteligente isso, né? Agora com as ferramentas, com os algoritmos, já aparece ali exatamente o que você gosta, o que você quer, o que você já está acostumado a consumir, o produto que você tem mais afinidade. Então, esse funil já chega ali para você bem desenhadinho com o seu perfil, né? E isso acaba sendo um perigo muito grande para você cair nessa armadilha e a sua decisão acaba sendo totalmente emocional.
É bem interessante essa parte que você falou mesmo dos gatilhos. Na verdade, acho que tem mais de 10 gatilhos, né, que os marqueteiros utilizam. Inclusive, eu trabalho com marketing digital aqui em Londres, então eu entendo bem o que o Fábio está falando. E mesmo assim, eu já caí muitas vezes, né, nessas de gatilhos mentais. Procuro não cair mais, né, nas situações que eu encontro. Mas o ano retrasado, né, a gente está em 2021, foi em 2019 que eu fiz várias viagens aqui pela Europa, e o que acontecia, né, quando você entra no site da companhia aérea, você sempre vê ali, né, por exemplo, tá procurando um destino, vamos supor que eu vou para Barcelona, daqui de Londres. Aí eu olho, a maioria das companhias aéreas colocam lá, últimas 2 assentos. Aí você fala, caramba, eu e minha namorada, né, então se eu não comprar agora, o valor vai subir. E com passagem aérea é bem assim, né, se você não comprar na hora, sobe. Então todo lugar que você entra é dessa maneira nas passagens aéreas. Então, em 2019 eu caí bastante, mas esse, no caso, é uma coisa boa aí, né, de viajar, e eu tô já calejado aí se dá para viajar ou não e se não vou cair em tentação à toa. Então, o que a gente pode fazer é pensar no funcionamento da mente em relação a tudo isso. Se é algo realmente que nossa mente consegue controlar? E o mais sério, o quanto das ações nós tomamos no nosso dia a dia baseado somente no emocional. Então, deixar que o nosso emocional tome conta é algo muito perigoso, né? Existem muitos estudos dizendo sobre isso. Por exemplo, se você tem que tomar uma decisão muito séria, vamos supor hoje, ou nas próximas 48 horas, existem muitos estudos dizendo sobre isso, né? Por exemplo, se você tem que tomar uma decisão muito séria, o ideal é que você aguarde aí, vamos dizer, 48 horas ou no dia seguinte, porque o que que acontece, né? Você não vai comprar pela emoção, você vai comprar pela razão. E às vezes, você de repente entrou num site aí de, sei lá, para comprar um tênis. Na hora você olha e fala, putz, é esse tênis que eu quero comprar, achei, o preço tá bom, cartão de crédito na mão. Se você deixa para o dia seguinte, talvez você já nem lembra mais desse tênis. Provavelmente você vai comprar somente se você precisar. Então eu já li também, quando você estiver nervoso, não deve tomar decisões, seja de trabalho, relacionamento, vida pessoal. Mas o fato aqui é, no dia a dia temos muitas decisões a ser tomada, né, de forma rápida. Se você está emocionalmente alterado, pode ser algo aí fatal. Então, exemplo, chega um e-mail que alguém está querendo te irritar, né? E aí, quando a gente está nessa situação, a gente acaba nem pensando na resposta, né? E a gente acaba enviando o e-mail sem pensar. Então, recebeu o e-mail, na hora já escreveu ali, já descarregou toda a sua raiva e responde o e-mail. Então, aqui dá para ver que se você parar, beleza, recebi esse e-mail, então eu vou tomar um café, dá 5 minutos e volto, você já vai ter outro olhar em relação ao mesmo e-mail que você acabou de ver, por causa que você está em outro estado emocional. Na verdade, a falta, né, da resposta do e-mail já talvez é até o que a pessoa precisa, às vezes você nem precisa responder. Fábio, você conhece alguma técnica que o nosso ouvinte possa usar aí de forma rápida em relação a isso?
É, eu acho que no dia a dia realmente vem muitas decisões para ser tomadas, né, das menores até as maiores. Já vi vários em livros, né, enfim, estudos aí, né, milhares de decisões que nós tomamos, desde buscar uma roupa no armário até decisões mais sérias, enfim, são muitas decisões mesmo, mas eu acho que, vou falar assim, né, ler as letrinhas miúdas, né, considerar os prós e contras, dividir sua decisão com outras pessoas. Muitas vezes nós temos decisão ali e a gente fica naquela, o que que eu faço? Então, decidir com outras pessoas, ou às vezes simplesmente parar e ler, né, por exemplo, nesse caso do e-mail, né, que você comentou. Eu acho que são coisas básicas que a gente tem que fazer, né? Mas uma técnica aqui, sim, que eu utilizo muito, parar e apenas respirar. É interessante isso, tá? Porque quando você tem que tomar uma decisão, às vezes, muito rápida, você não tem como ligar para alguém para dividir informação, ou às vezes não tem como ler, aprofundar no assunto, né? Uma decisão muito rápida. Então, quando você dá aquela respirada fundo, sabe aquela que você troca o ar assim do pulmão? Quando você faz isso, ela quebra o seu padrão mental. E quando ela quebra o seu padrão mental, é meio que ela estivesse reiniciando ali o seu cérebro, e aí você consegue ter uma visão bem mais consciente do que você está fazendo. Isso tem me ajudado muito, porque se você vai já logo ali na primeira, você está totalmente na emoção. E o perigo é aquilo, né? Se você está numa emoção errada, você pode tomar uma decisão errada. Então, ter esse momento de dar uma respirada, troca o ar do pulmão, aquilo ali com certeza já vai quebrar um pouco o seu padrão e você pode ir mais para o lado consciente da decisão. Então essa dica aí é uma dica muito simples que eu acabo fazendo, né? Claro que se você tiver um tempo maior para tomar a decisão, levantar, dar uma volta, trocar um pouco de ambiente, tomar uma água, vai para o banheiro, qualquer coisa que quebre esse padrão mental, ele vai te ajudar a tomar a decisão de uma forma consciente, né? Você sai um pouco do lado emocional. Então essa quebra, eu acho que ajuda muito, tá? Esse do e-mail é típico, né? Já aconteceu comigo. Chega o e-mail, se chegar numa hora certa, o e-mail chega uma pessoa que discorda muito com você, é muito fácil de você já apertar lá o replicar, né? O reward lá, o tornar o e-mail para a pessoa e já começa a escrever o que vier na sua cabeça, você já vai escrevendo, né? Então é dá aquela respirada, levanta, toma água, dá uma pausa, com certeza você vai conseguir tomar uma decisão muito, muito mais consciente. Então, essa é a minha dica.
Legal. Já pegando esse gancho, eu acho que a gente pode já falar aqui em relação a isso do nosso desafio, né? Eu sei que o ouvinte está muito ansioso aí por esse momento. Então, vai ser o seguinte. A próxima decisão que você tiver que tomar, o que você vai fazer? Exatamente igual o Fábio falou. Você vai respirar fundo. Você pode fazer 3, 4 respirações, né? Porque quando você lê um e-mail, por exemplo, desse, automaticamente ali você já vai sentindo alterações no seu corpo, na sua respiração, certo? Então você vai diminuir a respiração, vai tranquilo, respira fundo 4 vezes, que eu tenho certeza que com isso já vai te ajudar aí a enxergar essa situação de um ângulo diferente. E eu vou mais além ainda, se é algo que você, de repente, tem que tomar uma decisão, né? Algo importante, pode ser, no, de repente, você recebeu num dia e vai tomar no outro. Uma coisa que funciona muito, você já pode, de repente, ter reparado isso, que durante o banho é que aparecem as ideias, né? Então, o que, que você faz? Vai para o banho também, e aí você começa a pensar naquilo que você tem que resolver, ou no e-mail que você recebeu, enfim. Tenho certeza que vão começar a aparecer várias ideias que você ainda não tinha pensado. A verdade é que quando você está no banho, você entra num estado de relaxamento, né? E a sua mente também vai ficar relaxada. E às vezes a resposta já está na nossa mente. Muitas das vezes. Só a gente não conseguiu formular ainda. Então é exatamente isso. Está no banho, tenho certeza que você vai conseguir trazer aí alguma proposta, alguma solução para o problema, né? O desafio que você está tendo nesse momento. Mas, Fábio, todo esse episódio, né, que a gente está aqui hoje surgiu de algo que aconteceu com você essa semana que você já comentou. Então, finalmente aí, quebra o mistério e conta pra gente o que aconteceu.
Exatamente. Bom, o papo que eu coloquei no começo ali do Clubhouse parece que ficou meio desconectado, mas agora vai fazer o fechamento do nosso episódio aqui de hoje, né? Então, o que aconteceu? Eu estava realmente aí com essa sensação de estar fora, né? Estou totalmente fora, todo mundo está falando de Clubhouse e postando que participou de uma sala bacana e eu vendo aquilo amigos meus e aí eu atrás do convite, não tem convite, não tem convite, gente, eu estou perdendo, nossa, o que eu estou perdendo, né? O que aconteceu, gente? Lançaram um Instagram falsificado do Clubhouse com várias postagens, tudo certinho, o pessoal comentando e convite para cima e convite para baixo. Recebo um e-mail, uma mensagem, na verdade, do Instagram falso, né? Dizendo que eles vão disponibilizar um convite para mim. E eu acabei tomando uma decisão. Vou para cima, né? Quero o convite e vou para cima. Então, me conectei com esse Instagram aí. Os caras conseguiram mandar um link para mim, conseguiram hackear o meu WhatsApp. Eles conseguiram clonar o meu WhatsApp. Coisa que eu já falei assim para várias pessoas. Nossa, mas como você caiu nessa? Um WhatsApp, você tem que passar código. Como é que você caiu nessa, né? E eu caí nessa da ânsia de entrar no tal do Clubhouse. Passei lá o link e deu tudo errado, na verdade. Os caras pegaram meu WhatsApp, ficaram aí 7 horas, né, com meu WhatsApp na mão. Mas eu tomei, assim, uma decisão, né? Falei assim, nossa, como que isso pode atrapalhar nossa mente, né? Uma decisão baseada totalmente na emoção. Eu não li a mensagem. Depois, quando eu fui ler a mensagem, eu até ri, porque na mensagem estava escrito que eu estava passando o link do meu WhatsApp, com código e com tudo mais. Eu acabei fazendo isso porque eu não li uma simples mensagem. Eu não li a mensagem. Eu só vi na minha frente 4 números e passei os 4 números e eu fiquei totalmente cego do que estava escrito ali. Foi uma coisa assim, muito curiosa que aconteceu, mas ao parar para pensar, eu não me coloquei como vítima, obviamente, né? Não fui vítima, né? Eu tive assim, um olhar de aprendizado, né? Então, qual foi o aprendizado que eu tive? Tenho que tomar decisões de uma maneira mais consciente. Se eu tomei uma decisão tão pequena dessa, de passar um número emocionalmente e já poderia ter causado um transtorno tão grande, né, do desdobramento, imaginem coisas maiores, o que está passando no nosso dia a dia e de repente a gente está tomando o lado só da emoção e não da razão, não parar para ler, né, essas coisas que eu já comentei aqui. Então foi um aprendizado muito grande, né? O que eu recomendo aqui até nessa situação é o que eu fiz, né? Parei, respirei, refleti muito logo após o fato que aconteceu e extraí qual foi o aprendizado, né? E o que a gente gosta de fazer muito aqui no Coffee Talks é o que eu estou fazendo agora, compartilhando essa experiência com vocês, porque dessa experiência eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Então, está desvendado o mistério, porque o Clubhouse no começo tem a ver com decisões emocionais, está aí para você então. Chegamos então, né, Luciano? Tá explicado aí o mistério da decisão, o que tem a ver com o Clubhouse?
Com certeza, e eu quero deixar aqui o meu fechamento em cima dessa, né, do acontecido aí com o WhatsApp. Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem como que você reagiu, né, quando eu conversei com você pelo telefone sobre o ocorrido, e como que você reagiria se fosse alguns anos atrás que você não tivesse esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, quando eu falei com você...
Ah, é verdade.
O que, que aconteceu?
Boa, boa.
Se fosse antes, você ia só falar coisas ruins. Fala, pô, eu fui enganado, não acredito que eu caí nesse golpe, como foi possível, eu sou não sei o quê. Você já ia... É normal das pessoas já fazerem isso, né? As pessoas vão se vitimizando e falando, meu Deus, vai se colocando para baixo e assim vai, né? Sem parar, vai falando todas as palavras... que ela imagina que ela, né, quando foi enganada, é assim que acontece. Isso seria antes e que eu acredito que muitas dessas pessoas acontecem assim. E quando eu falei com o Fábio dessa vez, né, com esse, todo o conhecimento que a gente vem passando aqui nos podcasts, ele só falou assim, bom, o que aconteceu foi isso, né, que ele já contou agora, e tá, como que eu resolvo? Ah, eu vou ter que esperar 7 horas, já, né, bloqueei a linha, e daqui 7 horas eu recebo o código, vou digitar aqui e vai estar tudo bem. Olha só, assim, a grande diferença, né, de um caso, né, que eu falei com o Fábio, e se fosse antes. Isso faz toda a diferença no seu dia a dia com todas as coisas. Então, já entendeu? Respirou fundo, vai sempre pela razão e nunca pela emoção. Então, eu agradeço você, minha amiga, meu amigo que esteve até aqui. E não esqueça, se você tem algum amigo ou alguma amiga que vai sempre pela emoção, então compartilhe esse podcast com 3 dos seus amigos ou amigas para essa pessoa começar a ir sempre pela razão e nunca pela emoção. Então, obrigado, nos vemos no próximo episódio e um grande abraço.
É isso aí, Luciano. Obrigado, minha amiga. Obrigado, meu amigo, também, aí, por chegar ao final do episódio aí conosco. Sabe as palavras do Luciano, não vou repeti-las muito bem. Então, obrigado mais uma vez. Te vejo no próximo episódio, na próxima mesa do Coffee Talks. Um abraço.
Coffee Talks BR. Connect, learn, share.